dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 23 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast no Apoia-se no PicPay e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Lucas Maniero. Se você também quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Spotify, que pelo menos parece que está registrando uma queda no número de streams, mesmo com o fato aí do pessoal estar passando mais tempo em casa. É até meio contraintuitivo pensar que para passar mais tempo em casa o pessoal está escutando menos música, mas pelo menos de acordo com o pessoal do site Quartz, é isso que está acontecendo. Eles disseram que na Itália, por exemplo, em fevereiro, as 200 músicas mais tocadas foram em média, né, reproduzidas 18 milhões de vezes por dia, mas enquanto isso, no mês de março, a média diária caiu para 14 milhões, uma queda de 4 milhões aí de um mês para cá. Eles falaram também que em países como Estados Unidos, Reino Unido, França e Espanha, Spotify tem visto também essa queda mais ou menos proporcional, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse assunto, só que aqui no Brasil, o grupo B2W, que é dono do Submarino, Shoptime e Lojas Americanas, comentou, né, que vai combater os abusos em marketplace. Eles falaram que já estão começando a coibir o aumento abusivo de preços, né, para coisas tipo máscaras e álcool gel, e disseram também que vem trabalhando já junto com fornecedores e parceiros para garantir, né, estoques lá de produtos de primeira necessidade. Agora, quem também anunciou medidas foi a Grow, que é a empresa conjunta formada pela Yellow e pela Green. Ela anunciou que está suspendendo o aluguel de patinetes elétricos naquelas cidades, nas três lá onde isso ainda acontecia, e disse também, né, que pelo menos por enquanto ainda não sabe quando isso vai voltar. E quem também anunciou uma suspensão em serviços foi a Boozer. Pra quem não conhece, ela é bem basicamente uma Uber, só que de ônibus fretados. E aí, no fim da semana passada, ela anunciou a suspensão para esse último fim de semana, mas é provável, né, que essa suspensão continue nos próximos dias. E ainda sobre esse assunto, a Uber Eats anunciou que está zerando a taxa de entrega para restaurantes pequenos, né? Restaurantes locais aqui no Brasil. Essa medida já está valendo para pedidos feitos a partir de R$20. E essencialmente, né, a ideia aqui é incentivar o consumo em restaurantes pequenos que tem menos lastro aí para conseguir segurar essa crise. E ainda sobre a Uber, só que agora em Nova York, ela tá parando de impedir que os motoristas façam login lá no aplicativo de motoristas por conta do limite que foi imposto pela cidade. O que rola é que desde o ano passado, a plataforma foi obrigada pela cidade a limitar o número de motoristas ao mesmo tempo, né, circulando por Manhattan, mas no finalzinho da semana passada, a Uber comentou que tá removendo esse limite e vai se resolver lá com a cidade. E enquanto isso, no mundo dos eventos, a organização da Game Developers Conference confirmou uma remarcação desse evento para agosto, só que num escopo menor aí do que inicialmente estava planejado. A GDC estava marcada para ter acontecido na semana passada, mas agora eles comentaram, né, que de 4 a 6 de agosto vão fazer uma versão menor com alguns painéis de discussões em São Francisco. Vai ser a GDC Summer dessa vez. E enquanto isso, na Europa, o YouTube falou que está seguindo os passos da Netflix e vai reduzir a qualidade de vídeo para não sobrecarregar, né, a banda de internet por lá. Já a Amazon comentou, né, que não só na Europa, mas no mundo inteiro está reduzindo a qualidade do serviço Prime Video, e é bastante possível que nos próximos dias tanto a Netflix quanto o YouTube também sigam esse exemplo aí, expandindo isso para o mundo inteiro. E falando no YouTube, ele está começando a mostrar na home da plataforma uma seção composta por vídeos verificados que são a respeito lá do coronavírus. Esses vídeos estão aparecendo naquelas fileiras temáticas, né, que aparecem lá na home da plataforma, e aí, de acordo com o YouTube, o que aparece por lá é selecionado por ser um canal de notícia confiável ou também de governos aí pelo mundo. E enquanto isso, no Snapchat, a plataforma está antecipando a evolução, o lançamento oficial também da ferramenta Here For You, que tem o objetivo, né, de oferecer um pouco de apoio para os usuários. Recentemente eu tinha comentado por aqui que eles estavam começando a liberar esse Here For You com conteúdos de saúde mental, mas no finalzinho da semana passada, a Snap falou que está lançando para todo mundo isso antes da hora, não só trazendo conteúdos de saúde mental, mas sobre ansiedade também, para poder ajudar todo mundo. E ainda sobre redes sociais, o Instagram anunciou no fim da semana passada que está pausando completamente a aprovação lá de filtros novos na plataforma. Recentemente, eles tinham comentado que iam remover filtros sobre o coronavírus e parar também de aprovar filtros desse tipo, mas no finalzinho da semana passada eles falaram, né, que estão parando completamente aí de aceitar filtros novos para impedir, né, que alguma coisa assim passe batida. Agora, ainda sobre o Instagram, eles estão pensando em copiar mais um recurso lá que o pessoal usa no Snapchat. Eles estão testando a possibilidade das mensagens de uma conversa no Direct sumirem, né, sempre que a pessoa sair ali da tela do papo, no que foi mais uma descoberta, né, que foi feita e divulgada pela programadora Jane Wong. Ela publicou um GIF com esse recurso em ação, segundo pelo menos o que ela conseguiu ativar lá no aplicativo de Android, e caso você queira dar uma espiada, tem link aqui na descrição. Bom, pulando do Instagram para o Facebook, eles estão começando a liberar o redesenho da interface prometido, né, na F8 do ano passado. Essa versão nova da interface tem coisas tipo modo escuro, redesenho de menus e conteúdos, uma experiência um pouquinho mais limpa, né, mais fácil de navegar. E para ver como ativar essa interface nova, né, caso você queira dar mais piada, também tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a HMD Global, que no finalzinho da semana passada confirmou que fez uma parceria com a Multilaser para poder voltar, né, a vender telefones da Nokia aqui no Brasil. Hoje é essa empresa que fabrica os telefones da Nokia lá fora, e aí, segundo os termos da parceria, aqui no Brasil é a Multilaser que vai fabricar, distribuir e também vender aí os telefones da empresa. Alguns aparelhos da Nokia, inclusive, já estão até em processo de aprovação da Anatel, né, porque pelo menos parece que a ideia era lançar isso ainda no primeiro semestre, mas isso pode atrasar por conta do coronavírus. E enquanto isso, na Microsoft, ela publicou na semana passada um vídeo comemorando o fato do Windows 10 ter ultrapassado a marca de 1 bilhão de instalações em dispositivos ativos. Esse vídeo mostra tanto a evolução do Windows, né, desde a primeira versão, quanto uma prévia também do que o pessoal pode esperar do próximo redesenho da interface, e também, né, para saber mais sobre isso, dá uma espiada no vídeo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que disse na semana passada que o Android Go conseguiu ultrapassar a marca de 100 milhões de instalações em dispositivos ativos. O Android Go, para quem não conhece, é uma espécie de versão simplificada, né, feita para aparelhos que são um pouco mais básicos, aí aparelhos de entrada, e ele conta, por exemplo, com versões mais leves do Gmail, do YouTube também, né, do próprio aplicativo do Google, e por aí vai. Aí no finalzinho da semana passada, coisa de 2 anos depois do lançamento do Android Go, eles comentaram, né, que ele ultrapassou a marca aí de 100 milhões de aparelhos ativos que o pessoal está usando com essa versão do sistema, e eles aproveitaram também para anunciar que logo logo vão lançar uma versão atualizada do aplicativo da câmera com os recursos mais completos em relação ao que existe hoje. Esse aplicativo reformulado para Android Go vai ter uma interface um pouco mais simples, né? Vai levar em conta também o espaço disponível do aparelho para fazer fotos e vídeos, e eles aproveitaram para anunciar que o primeiro telefone que vai contar com isso é o Nokia 1.3, que chega no mês que vem lá no mercado europeu. Agora, ainda sobre o Google, no finalzinho da sexta-feira eles falaram que estão cancelando completamente a Google I/O desse ano, que não vai ser nem online, como eles falaram que ia ser. Recentemente eu comentei por aqui que a versão presencial, né, a tradicional do Google I/O estava cancelada, e que a coisa toda ia ser online nesse ano por conta do coronavírus, mas na sexta-feira eles falaram, né, que pelo fato de estar todo mundo em casa não dá nem para produzir os conteúdos, então estão cancelando aí a Google I/O desse ano. Bom, e agora o assunto é a Apple, que parece ter implementado um limite de vendas de iPhones, de Macs e de iPads. Na semana passada ela atualizou o Mac Mini, o MacBook Air e também o iPad Pro, e aí com o início das vendas o pessoal percebeu que a compra estava limitada a 5 unidades de Macs ou só 2 lá de iPads. Aí não demorou muito pra galera ver que esse limite de 2 unidades por compra estava válido também para iPhones, né, e não só para iPads, e parece que o problema aqui que a Apple está enfrentando é que ela está com estoques baixos e está limitando aí as compras por conta disso. Agora, é claro que pra gente, né, consumidor final, isso não faz muita diferença, ninguém sai por aí comprando 5 ou 6 iPhones de uma vez, mas especialmente para empresas e para escolas também, isso é um problema, né, que eles compram em quantidade. Aí, perguntada sobre isso, pelo menos por enquanto, né, a Apple não quis se manifestar, e o pessoal tá pelo menos especulando, né, que isso é reflexo do fechamento recente aí das fábricas da Foxconn, então pode melhorar em breve, né, que as fábricas já reabriram. E já que eu citei o iPad Pro, deixa eu terminar o episódio de hoje comentando que o pessoal já baixou, né, já disponibilizou os wallpapers aí do aparelho novo. Eles apareceram no beta final do iOS 13.4, que provavelmente, né, vai pintar aí para todo mundo ao longo dessa semana, mas se você não quiser esperar, né, quiser instalar ou pelo menos dar uma espiada nesses novos wallpapers, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar, e eu volto amanhã de manhã. Falou!